Oi, gente, eu sou a Adriana Couto, jornalista, e eu tô de volta para apresentar o segundo episódio do Rotary no Brasil, programa criado especialmente para celebrar o centenário de atuação do Rotary aqui no país, comemorado em fevereiro de 2023, em homenagem ao primeiro clube brasileiro, o do Rio de Janeiro, fundado lá em 1923. Em 10 capítulos, você aí, ouvinte, vai acompanhar, vai conhecer a história, os valores e os projetos do Rotary, desenvolvidos por uma grande organização internacional, feita por pessoas como eu e você. São rotarianos, rotarianas e diversas entidades parceiras que se juntam para agir em prol de causas humanitárias, por meio de projetos em diversas áreas, como educação, paz, saúde e meio ambiente. O objetivo do Rotary é criar um mundo melhor e mais igualitário. Vem comigo nessa missão? A cada novo programa, eu conto histórias de como a comunidade do Rotary no Brasil tem trabalhado a favor de uma sociedade mais justa e inclusiva. E neste episódio, o tema é lindo e também importante. Educação básica e alfabetização. Direito fundamental, a educação é a ferramenta mais potente para a transformação social. Ela é o caminho para a sociedade mudar e avançar, sem deixar ninguém para trás. Por isso, o Rotary e a Fundação Rotária fazem um amplo trabalho na área educacional, com concessões de bolsas de estudos e também por meio de projetos que abrem escolas, reformam instituições de ensino, promovem a educação e a leitura, fortalecem sistemas educacionais e treinam professores. Trabalhamos para ajudar as comunidades a promoverem a educação básica e a alfabetização, a reduzirem a disparidade de gêneros na área e a aumentarem o letramento de adultos. Na educação básica, por exemplo, temos um projeto que une educação e inclusão, apoiado pelo Rotary Club de São Paulo Pacaembu Bom Retiro, no distrito 4563. É o Educação na Cracolândia, que dá apoio ao Instituto Brasileiro de Transformação pela Educação, o IBTE, que fornece iniciativas educacionais com crianças vulneráveis da região da Cracolândia, no centro da capital paulista. O programa existe há 15 anos e o Clube São Paulo Pacaembu Bom Retiro entrou como parceiro em 2019 para reformar o prédio que abriga essa iniciativa a partir de um subsídio global de R$500 mil, vindos de uma associação alemã. Atualmente, o Educação na Cracolândia assiste a 150 crianças que vivem na região em extrema vulnerabilidade social. Elas chegam antes ou depois da escola e recebem refeições como café da manhã, almoço e lanche da tarde, além de aulas de reforço escolar, inglês, música e dança. Também fazem atividades físicas, como judô e futebol, e aprendem algum tipo de artesanato. Além dos professores, o programa conta com psicólogos, pedagogos e voluntários de diversas áreas, alguns até da Alemanha, que fazem intercâmbio na iniciativa. Para saber mais detalhes sobre o Educação na Cracolândia, a gente conversou com a Silvia Cabriotti, presidente do Rotary Club de São Paulo Pacaembu Bom Retiro e rotariana há 12 anos. Vamos ouvi-la.
Você vai lá, você não quer sair. É muito gratificante ver o projeto, a pessoa que cuida desse projeto, que é o responsável, ele se chama Martinho. Ele nasceu ali. E depois ele foi embora para a Alemanha, se casou com uma alemã e voltou e montou esse projeto. Os filhos dele convivem com essas crianças, participam do dia a dia dessas crianças. Então eles são bastante envolvidos. E é um projeto que eu posso dizer que um dos melhores que eu conheço, a questão de dar certo, ter continuidade. É um projeto que deixa a gente maravilhada. E o Rotary Pacaembu gosta muito, está muito envolvido. E a gente vai tentar continuar buscando recurso para poder ajudar.
Que legal ouvir a Silvia. Muito bom. Outro foco do Rotary na seara da educação é a alfabetização de adultos. Com a constatação de que no mundo inteiro, cerca de 775 milhões de pessoas com mais de 15 anos são analfabetas, a nossa organização e os rotarianos colocaram a mão na massa para ajudar a transformar esse cenário que alimenta o terrível ciclo da miséria. O analfabetismo afeta todas as fases da vida de uma pessoa. Quem não sabe ler ou escrever tem mais propensão a continuar na pobreza, a ter problemas de saúde e a viver isolado em um mundo cada vez mais dependente da tecnologia. O rotariano Mark Wilson, membro de um clube da região de Detroit, nos Estados Unidos, que promove ações de alfabetização de pessoas na fase adulta, tem uma frase inspiradora sobre o tema. Ele diz: quando você ensina uma pessoa a ler, ela carrega esse legado pela vida inteira. Como uma onda, essa habilidade vai se espalhando por toda a comunidade. Por isso, o Rotary combate o analfabetismo de adultos por meio da introdução de programas comunitários de alfabetização. É o que ocorre, por exemplo, no projeto de alfabetização de jovens e adultos na comunidade de Neópolis, em Sergipe. Ou o que foi feito há anos pelo Rotary Club de Itabiracauê, em Minas Gerais, que desenvolveu uma ação de alfabetização de idosos. O Clube de São Bento do Sul, em Santa Catarina, também ajudou na alfabetização de pessoas com deficiências visuais. No mesmo estado, entre julho de 2019 e março de 2020, o Rotary Club de Campos Novos, em parceria com a Casa da Amizade Dona Maria Zorzi, reunia semanalmente 35 idosas que aprenderam a ler e a escrever, além de terem tido aulas de artesanato e culinária. Além de vários programas focados na alfabetização de adultos e na educação básica, o Rotary promove outras ações que ajudam a educação a avançar, como a que o Rotary Club de Maringá, Colombo, realizou recentemente. Um projeto de inclusão e apoio ao ensino de crianças com transtorno do espectro autista. Os rotarianos do Clube Paranaense ajudaram a montar uma sala sensorial para os pequenos que frequentam a Associação Maringaense de Autistas. Que lindo, né? Bom, do sul do país, vamos agora ao sudeste e depois à região norte. No interior paulista, o Rotary Club de Piracicaba, Luiz de Queiroz, idealizou a reforma de uma escola municipal indígena na fronteira do Amazonas com o Acre. Esse projeto envolveu bastante gente. Clubes de outras cidades, os distritos 4621 e 4720, ex-intercambistas da Alemanha e do México e empresas como a Electrolux. Um barracão simples, numa aldeia localizada a 40 minutos de barco e a 4 quilômetros de caminhada de Boca do Mato, cidade de 35 mil habitantes no estado do Amazonas, bem na fronteira com o Acre, foi reformado com a união de muitas forças, dando nova vida à Escola Municipal Indígena Quimil, onde agora 12 crianças e 2 jovens adultos da etnia Apurinã estão sendo alfabetizados. Em abril de 2022, o que era um antigo casebre se transformou em uma casa reformada, com troca de tábuas e telhas, pintura e instalação de uma manta térmica na cobertura, que também foi ampliada e equipada para que estudantes indígenas tenham aulas em condições apropriadas, munidos de material de ensino e contando com uma alimentação regular. A Secretaria de Educação de Boca do Mato, aliás, capacitou uma professora e contratou uma merendeira para o local. Eu tô curiosa para saber como é que foi esse processo e como o povo Apurinã recebeu a nova escola. Por isso, a gente conversou com a Roseli Piovesani Assis, responsável pelo Programa de Intercâmbio de Serviços às Novas Gerações do Distrito 4621 e secretária do clube que idealizou e liderou o projeto. Conta pra gente, Roseli, como vocês ajudaram a transformar a educação lá na aldeia.
Que a comunidade lá é extremamente carente, né? Além da ampliação que foi feita, tinha uma sala de aula muito quente, então nós colocamos manta térmica no telhado, colocamos ventiladores, nós doamos também uma roçadeira que eles limparam a área próxima da escola. Isso era por questões de animais peçonhentos. E a escola foi ampliada, foi construída uma cozinha anexa e pintou-se também. Então, deu um novo astral. A temperatura lá hoje é suportável. as crianças têm condições, né? A professora tem condições de ficar ali, de dar aula normal. E a prefeitura forneceu carteiras novas, mesa para a professora. Então, isso mudou totalmente a realidade deles, né? E para se chegar nessa aldeia, antes, se chegava por trás da escola. Com esse novo visual, a região roçada, ela virou o portal de entrada da aldeia. Então, foi bem bacana. Mudou, assim, sistematicamente ali, né? A relação deles com a escola. Essa população ribeirinha lá no Amazonas, eles estão muito acostumados a receber promessas nacional e internacional, principalmente internacional. Então, ninguém acreditava que o projeto saísse do papel. Então, quando isso aconteceu, eles ficaram, assim, encantados, receberam os rotarianos com uma festa, com um banquete, o melhor que eles tinham, de frutas, castanhas, carnes, peixes. Eles fizeram realmente, assim, uma recepção muito grande por gratidão aos rotarianos que estavam ali e cumpriram a promessa que a gente fez de conseguir uma melhoria na escola.
Que linda iniciativa, Roseli. Obrigada pelo depoimento. Muito bom te ouvir. O Rotary também aposta em projetos com enfoque no contraturno escolar, investindo em ações de áreas como ciência e tecnologia. E ainda apoia iniciativas educacionais que ajudam no empoderamento feminino. Pois o Rotary Club de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, juntou tudo isso e elaborou o programa Meninas Cientistas, que oferece a garotas de 10 a 14 anos que cursam o ensino fundamental em duas escolas públicas do município, cursos nas áreas de exatas, robótica e tecnologia da informação durante o contraturno escolar. Luciane Vieira, coordenadora do projeto que presidiu o clube entre 2020 e 2021, contou que as alunas do Meninas Cientistas são na maioria pretas e algumas vêm de famílias de refugiados. Ela detalhou para a gente a diversidade das participantes dessa primeira turma do programa.
São escolas municipais aqui do estado, daqui de Balneário Camboriú, e que ficam em bairros de vulnerabilidade. Bem interessante falar que a maioria das meninas que se formou são negras, também muitas vindas de famílias haitianas e refugiados da Venezuela. São meninas que realmente estavam numa situação muito específica, onde não teriam acesso a esse tipo de formação. Foi muito voluntário e orgânico, mas ao fim a nossa turma ficou muito diversa e a gente ficou muito feliz com o resultado.
Diversidade é fundamental, a gente está no Brasil, né? E essas jovens, como a Luciene relatou, participam de visitas técnicas, conhecem laboratórios em universidades e assistem a palestras de engenheiras e cientistas já formadas e atuantes nessas áreas. Ou seja, elas se veem ali, representadas. E representatividade é outra coisa importante para essas nossas jovens. Tanto que, conforme a Luciane destacou, muitas, depois da formação, buscam trabalho na área. Ela contou mais detalhes para a gente.
Logo que elas começam a desenvolver os ensinos de cálculos, então eram meninas do quinto ano até o nono ano do ensino fundamental. Nós conseguimos, no início, um número de quase 110 meninas cadastradas. Mas durante o período das aulas, que foram 8 meses, e elas tiveram vários módulos, tá? De linguagem Python, de JavaScript e também de robótica e Arduino. Elas receberam, ao final, vários certificados. Algumas conseguiram fazer todos os módulos, nem todas conseguiram terminar todos os módulos, mas, ao final, 60 meninas foram diplomadas com essa certificação. Ela não é uma certificação que embasa para o mercado de trabalho, mas ela leva muitas delas, especialmente essas que estão no nono ano, a já começarem a iniciar algum tipo de trabalho profissional na área de tecnologia, especialmente porque elas já sabem desenvolver programas.
A ideia é essa, apresentar um mundo para essas meninas, para que elas se sintam cada vez mais empoderadas. Elas podem estar onde elas quiserem. E a Luciene contou que já há planos para novas turmas em 2023, ou seja, logo, logo. E a gente vai ter mais mulheres cientistas, mais programadoras no país. Poxa, que iniciativa, hein? Vida longa ao projeto. Bom, ouvinte, que bom que a gente está nessa caminhada, nesse programa do Rotary no Brasil. Mas o episódio de hoje fica por aqui, depois de apresentar projetos educacionais importantíssimos. E em breve, a gente se encontra novamente para você conhecer ações do Rotary em outra área. Combinado? Até lá! Esse podcast é uma realização da revista Rotary Brasil na gestão do presidente Jorge Bragança, com a coordenação do Departamento de Jornalismo. A produção executiva é do Manuel Magalhães e a supervisão editorial é da Renata Coré. Agradecimentos ao Rotary International Brasil Office. A produção do podcast é da Trovão Mídia. A pesquisa e o roteiro são da Ana Elisa Faria. A coordenação de produção é da Ana Azevedo. A edição do som e mixagem são do Tomás Xavier. Trilha original é do Estúdio O. E foram usadas também trilhas do Epidemic Sounds. Eu sou Adriana Couto e nos vemos no próximo episódio. Até lá!